Mata bicho.
Bom dia, estamos agora de volta para o Mata Bicho. Durante a próxima hora vai estar na minha companhia Gonçalo Pina e da minha colega Carolina Costa. Em estúdio teremos connosco José Manuel Pureza no comentário à atualidade. Para já, começamos com a revista de imprensa dos jornais regionais. Na primeira página do Diário de Coimbra, destaque para os Xumetuque, que passam agora a ser Departamento para Poupar Pessoal. A Câmara Municipal anunciou a reestruturação orgânica, que afeta em especial os serviços municipalizados de transporte urbano, agora integrados em Departamento de Mobilidade. O destaque fotográfico vai para o reforço ao combate à vespa asiática. Os municípios da região de Coimbra receberam equipamento para travar a praga no futebol. A Briosa contrata Pedro Prazer, segundo adianta o Jornal da Cidade, e também o regresso da imagem Rainha Santa, que volta agora à Santa Cruz, 4 anos depois. É precisamente para o regresso da procissão que vai também o destaque do diário As Beiras, na primeira página, grande imagem, os vestidos de anjo ou até mesmo de Rainha Santa Isabel. Os fiéis acompanham a imagem da padroeira desde Santa Clara até a Igreja de Santa Cruz. O andor, que pesa quase 1 tonelada e está enfeitado com mais de 2.000 rosas, será então transportado por um grupo de 10 homens. No cabeçalho, o novo departamento também do municipal, que integra o Xumetuque, a proposta de reestruturação orgânica será analisada e votada na próxima segunda-feira em reunião do Executivo. Também ainda uma nota para o concerto dos 4:30 no estádio Cidade de Coimbra, que provoca danos no relevado e pista do estádio e por isso deve impedir o início do organismo autónomo de futebol da Associação Académica de Coimbra na sua casa. Passamos então ao espaço de comentário agora com José Manuel Pureza em estúdio, o destaque da comunicação. Antes de mais, bom dia.
Olá,
e obrigado
dia.
Por ter aceitado o nosso convite. Vou ser eu aqui a conduzir a entrevista, Gonçalo Pina, e comigo vou ter aqui a Carolina Costa,
sim,
exatamente.
Isso.
O destaque da comunicação social, como ouvimos agora, vai para a reestruturação orgânica da Câmara Municipal, que passa essencialmente pela criação de um departamento de mobilidade que integra o Xumetuque, mas não só, também as trotinetes, as bicicletas e depois o metrobus, assim que estiver pronto. Pergunto-lhe se acha que este departamento, que inclua as várias estruturas, pode ter uma melhor articulação entre os vários transportes da cidade e que isto seja então benéfico para as pessoas e os municípios.
Sim, bom dia. Eu creio que a integração dos vários modelos de transporte, vários modos de transporte, é uma boa ideia, evidentemente, é uma exigência. E, portanto, em tese, a integração num único departamento faz sentido. Resta saber se o departamento vai ter capacidade, primeiro, para integrar efetivamente, segundo, para regular aquilo que está por regular. A utilização de trotinetes, por exemplo, carece de uma regulação em benefício da segurança das pessoas, quer das que usam, quer das que são transeuntes na cidade. Por outro lado, há problemas que vêm do passado e que precisam de ser resolvidos com urgência. Por exemplo, os motoristas dos Xumetuque têm um estatuto remuneratório, desde logo, muito diferente dos seus congéneres de Porto e Lisboa. E, portanto, e foi durante muito tempo invocado que a natureza jurídica dos transportes municipalizados em Coimbra era o obstáculo a isso. Pois bem, então, que esta solução permita efetivamente resolver problemas como esses que vêm do passado em benefício das pessoas. Portanto, enfim, veremos o que é que o futuro nos reserva para depois podermos fazer uma avaliação rigorosa.
Um dos benefícios seria o de pouparem pessoal, é isto que José Manuel Silva adianta, ter menos chefias e ter os trabalhadores da Câmara depois deslocados para outros departamentos. Isto pode constituir um perigo para estes trabalhadores?
Eu quando começo a ouvir falar de reestruturações para poupar pessoal, eu saco do revólver. Na verdade, eu acho que, digamos, esse objetivo... digamos, o objetivo número 34, quer dizer, o que é preciso é um departamento que seja operacional, que seja capaz de integrar efetivamente, que seja capaz de regular, que seja capaz de resolver problemas que vêm do passado, e, portanto, começar logo com o corte de funcionários é um vício da direita que, enfim, tem essa obsessão, e que depois acaba por, enfim, fragilizar o desempenho dos serviços, porque, claro, reestruturar para cortar e despedir é instantâneo. Reestruturar para contratar e dar resposta demora uma eternidade. E, portanto, o meu receio, vejas o que está a acontecer nos aeroportos, não é? Houve, na altura do pico da crise da pandemia, cortou-se a eito despedindo milhares e milhares de pessoas. Agora não há pessoas para o desempenho que é necessário, mas contratá-las é um problema, porque efetivamente as condições de recrutamento são hoje muito menos atrativas do que eram no passado. Portanto, eu não considero que esse objetivo seja um objetivo adequado. O que é preciso é termos os meios necessários para uma boa resposta por parte do novo departamento.
Neste momento, esta é uma das críticas que se faz muitas vezes, é que os transportes não estão suficientemente articulados e agora vamos assistir também ao fecho da estação Coimbrá, algo que pode, se não estiverem articulados com o Metrobus, pode causar alguns constrangimentos a algumas das pessoas que se deslocam para Coimbra todos os dias. Como é que vê então esta articulação neste momento e será este departamento a resposta?
Quer dizer, o departamento em si mesmo não é a resposta. O departamento pode facilitar essa resposta, pode dar impulso a essa resposta. Se o fizer, muito bem. Porque é verdade que há uma falta de articulação em rede dos vários transportes, a começar desde logo pelos autocarros, falemos de maneira simples. Nós temos em Coimbra um grande déficit de articulação das várias linhas, dos vários horários, com prejuízo para os utentes do serviço. E, portanto, a articulação nesse sentido de, digamos, pôr em articulação, pôr em conexão os vários modos de transporte e dentro de cada um deles, designadamente dos autocarros, fixar horários que permitam uma compatibilidade efetiva, isso é efetivamente algo que está por fazer há muito tempo e este departamento novo, enfim, fará aquilo que tiver que fazer. Espero que seja um bom contributo para este efeito.
Passo então a palavra aqui à minha colega que está em estúdio, à Carolina Costa, para falar um bocadinho também das festas da cidade e da procissão que regressa hoje.
Outro dos destaques é o regresso da procissão da Rainha Santa Isabel. Como é que têm as celebrações destas festas da cidade, que já não ocorriam desde o início da pandemia?
Trata-se de uma festividade de religiosidade popular que é muito marcante para um conjunto muito grande de pessoas da nossa cidade e da sua região e, portanto, deve merecer, nesse sentido, nessa condição, deve merecer carinho por parte das entidades responsáveis, dos poderes públicos, para que, digamos, esse afeto, digamos assim, que tanta gente tem por esta figura histórica, quer do país, quer da Igreja Portuguesa, possa ser, enfim, esse afeto possa ser expresso da maneira que as pessoas entendem que deve ser. Que isso possa reverter a favor de uma maior, digamos, de uma maior dinâmica da própria cidade, é natural. As festas religiosas em todo o sítio são motivo de, digamos, de dinâmica económica, dinâmica populacional. E, portanto, esta festa tem a característica de não ser anual, portanto, de ser espaçada no tempo, e, portanto, é natural que, digamos, em cada momento em que isso acontece, haja um pico de atenção, é natural que assim seja.
Em relação ao discurso de José Manuel Silva no Dia da Cidade, o autarca disse que a passagem da Feira do Livro para a Praça de Comércio durante as festas tinha sido uma aposta a ganha. Concorda?
Sim, parece-me que sim, parece-me que é uma boa aposta. Isso, digamos, contribui não só para dar uma maior dignidade à Feira do Livro, como para a colocar num local da cidade, a Baixa, a que precisa justamente de eventos desta natureza para se redinamizar. E, portanto, desse ponto de vista, não sei se a aposta está a ganha, agora que é uma boa aposta, isso parece-me que sim, porque a Feira do Livro, enquanto evento, ela própria se reinventa, deixando de ser apenas digamos, uma mostra de livros, para passar a ter também uma agenda cultural e uma agenda de espetáculos, que, digamos, chama gente, não é? Chama gente. E uma feira, seja do que for, é um sítio para chamar, onde, enfim, é um sítio que chama gente. Portanto, sim, creio que é uma boa aposta e que, tanto quanto vou percebendo, é uma aposta realmente de sucesso.
Nesse sentido, ele também afirmou que a aposta na cultura e no turismo da cidade têm sido prioritários nestes primeiros meses de mandato. O José Manuel Pureza acha que se sentem os efeitos deste trabalho?
Eu tenho alguma dificuldade em fazer uma afirmação perentória sobre isso, porque não tenho da cultura uma concepção eventista, ou seja, uma concepção da cultura como um conjunto de eventos. Já no passado, noutras formações camarárias lideradas pela direita, houve uma preocupação, pelo menos nos inícios de mandato, de realizar na cidade um conjunto de espetáculos, digamos, de artistas de grande notoriedade, e isso permitiu fazer uma, digamos, uma dinamização de áreas que estavam moribundas nas variações anteriores. Mas eu acho que a atividade cultural é muito mais do que isso. Isso é importante, não tenho dúvidas, mas acho que é muito mais importante o respeito pelos agentes culturais e esse respeito traduzido em coisas concretas que têm a ver com o apoio que a Câmara Municipal deve prestar às companhias de teatro residentes em Coimbra, aos artistas plásticos, aos artistas da música e das outras atividades culturais. E isso está por ver. Ou seja, eu gostaria que essa expressão do Sr. Presidente da Câmara fosse verdade. Acho que, como dizia outra pessoa a outro respeito, acho que seria uma excelente ideia, mas o teste do algodão está ainda por fazer.
Ainda neste campo da cultura, tivemos já a Coimbra a ser chumbada da shortlist de cidades candidatas à Capital Europeia da Cultura de 2027. Aqui as responsabilidades estão repartidas entre José Manuel Silva e Manuel Machado, onde o trabalho veio maioritariamente, mas pergunto como é que viu e o que é que falta fazer para que a cidade se consiga afirmar então como um panteão, não, como
uma referência.
Uma referência cultural, exatamente.
Sim. Todos nós que vivemos em Coimbra e que gostamos de Coimbra ficamos tristes quando a nossa cidade não é escolhida, seja para o que for, em termos positivos, evidentemente. E, portanto, isso entristece-nos, mas devemos, sobretudo, com frieza, olhar para as causas das rejeições. E aquilo que, objetivamente, há quem fale de injustiça, há quem fale de discriminação, tudo pode ter acontecido, eu não ponho de parte esse tipo de explicações, mas acho, sobretudo, que se o projeto que foi apresentado fosse um projeto, digamos, irrecusável, não havia discriminação que pudesse ter valido contra Coimbra. E, portanto, eu creio que, digamos, devemos olhar para aquilo que foi tomado como centro desta aposta e que não vingou, para podermos rever aquilo que é, digamos, a posição de Coimbra no território nacional em matéria cultural. E volto a dizer, quer dizer, se realmente a política municipal, não só da Câmara, mas, digamos, a realidade municipal, a realidade da vida, se ela fosse feita de uma dinâmica muito forte por parte dos agentes culturais, com um apoio grande por parte dos poderes municipais e com um grande reconhecimento por parte da comunidade, eu creio que isso teria contribuído para uma candidatura mais forte. E, portanto, sem pôr em causa outros fatores e sem pôr em causa outras fragilidades e outras forças da candidatura que foi apresentada, eu diria que o que isto demonstra é a necessidade de um enorme investimento por parte do Poder Municipal, da Câmara, e por parte da cidade enquanto comunidade, no seu entrelaçamento, digamos assim, com aquilo que, com as várias expressões que a vida cultural tem na nossa cidade.
Como é que esse entrelaçamento, a articulação, se calhar, poderiam ser proporcionadas não só pelo Executivo, mas também pelos vários agentes da cidade?
Pois, isso passa justamente por, em primeiro lugar, uma muito maior presença pública por parte dos agentes culturais, com um desafio permanente, porque a cultura é exatamente isso, não é? Com um desafio permanente à vida da cidade, nas suas diversas vertentes, e temos tido experiências muito importantes a esse respeito. Estava-me só a lembrar, mas é apenas um exemplo entre muitos outros, da experiência do Teatrão com o Val da Regaça. Não é? É justamente um confronto que aquela companhia de teatro faz com a cidade, um desafio que ela faz à cidade, às suas memórias, mas também ao seu futuro. E eu acho que é disso que se faz justamente uma maior, digamos, uma maior articulação entre a cidade e os seus agentes culturais.
Muito bem. José Manuel Pureza, fazemos agora um pequeno intervalo. Vamos ouvir a rubrica Olho ao Robô, da Miriam Lopes, e de seguida passamos os olhos pelas primeiras páginas dos jornais nacionais e continuamos então com o comentário. Até já.
Olha, robô. A tecnologia na rua.
Olá, boa noite. Bem-vindo ao 29º episódio da rubrica Olha o Robô. Os pacotes legislativos preparados pela Comissão Europeia para os Serviços Digitais e Mercados Digitais foram aprovados esta semana e vão entrar em vigor nos próximos meses. O pacote legislativo vem trazer uma mudança significativa no enquadramento das gigantes tecnológicas e dá à Europa a capacidade de supervisionar a forma como as plataformas e os motores de busca aplicam os seus algoritmos no destaque ou bloqueio de informações e publicações. Mas que leis são estas? Quais os seus impactos? Quanto valem as multas e quando entram em vigor? Comecemos pelo início. Existem duas novas leis, a Lei de Serviços Digitais e a Lei de Mercados Digitais. A Lei de Serviços Digitais pretende regular as obrigações dos serviços e das plataformas que são intermediários na ligação dos consumidores a bens, serviços e conteúdo. Aqui estão incluídos os motores de busca, mas também as redes sociais, websites e mercados online, entre outros. A ideia é garantir maior proteção aos utilizadores, assegurando que tudo o que é ilegal offline é também ilegal online e oferecendo mais proteção dos direitos fundamentais, transparência e responsabilização das plataformas sobre violações da lei. Entre outras, vão existir medidas para combater conteúdos ilegais online, credibilização dos mercados para evitar fraudes de serviços e produtos, assegurar o direito de reclamação das decisões de moderação de conteúdo das plataformas, maior proteção dos menores e mitigação do risco de desinformação e manipulação eleitoral, violência cibernética contra mulheres ou danos a menores online. Já a Lei dos Mercados Digitais vem trazer regras para as gigantes tecnológicas. Esta legislação visa as plataformas que têm um impacto significativo no mercado interno e que funcionam como uma porta de entrada para os utilizadores empresariais chegarem aos seus clientes. Abrange os motores de busca, serviços de mensagens, navegadores web, sistemas operativos e assistentes virtuais, mas também outras plataformas como marketplaces, numa lista que deverá ser ainda definida. A legislação pretende impedir que se imponham condições injustas a empresas e utilizadores finais e garantir a abertura dos serviços digitais relevantes. Entre as mudanças previstas estão a possibilidade de cancelar a assinatura dos serviços da plataforma principal ou desinstalar os serviços da plataforma principal que estão pré-instalados, interromper a instalação do software com o sistema operativo ou fornecer dados de desempenho de publicidade e informações sobre preços de anúncios. Ambas as leis, dos serviços e dos mercados, referem a necessidade de controlar os algoritmos aplicados nos serviços online e nas plataformas, que podem ser usados para discriminar, positivo ou negativamente, determinado produto ou empresa, ou promover um post ou vídeos considerados prejudiciais só porque foram vistos por muitos utilizadores ou porque têm comentários que se tornaram virais. Quem violar as regras agora aprovadas vai ser penalizado com multas pesadas, que podem chegar a 6% da faturação global das empresas no caso dos serviços digitais, e no caso dos mercados digitais os valores são ainda mais elevados e chegam a 10% do valor da faturação das empresas ou até mesmo 20% para violações repetidas. O Conselho da União Europeia deve adotar a legislação em julho, no caso da Lei dos Mercados, e em setembro, no caso da Lei dos Serviços. A Lei dos Serviços Digitais será aplicada entre Estados-membros num prazo de 15 meses ou a partir de janeiro de 2024. No que toca às obrigações por parte das plataformas online e motores de busca, a lei vai aplicar-se mais cedo, 4 meses depois de serem designados como tal pela Comissão Europeia. Por outro lado, a Lei dos Mercados Digitais começará a ser aplicada 6 meses depois de entrar em vigor. O Olho ao Robô termina por aqui, numa edição em conjunto com a Agência Lusa e Sapotec. Voltamos na próxima semana com mais curiosidades tecnológicas. Tenham uma boa noite.
Ficamos então com a rubrica Olho ao Robô, de Miriam Lopes. Como prometido, voltamos agora para a revista de imprensa dos Jornais Nacionais. No Público, o destaque principal vai para o calor. Vamos ter então temperaturas acima dos 40 graus e noites tropicais, aliás, como é exemplo hoje em que chegamos aos 39. As buscas a Mário Ferreira, sem articulação com a Procuradoria Europeia de SIAP, investiga suspeitas de fraude fiscal e branqueamento. No cabeçalho, também destaque para a manifestação da CGTP, que volta hoje à rua para exigir respostas ao aumento da inflação. No Jornal de Notícias, mais de 8.500 jovens fora do apoio ao arrendamento. O valor da subvenção média a 11.052 beneficiários chegou aos 185 euros mensais no ano passado. Também destaque para Mário Ferreira, suspeito de fraude fiscal em negócio com o navio de Viana. O dono de Douro Azul diz-se inocente e pede para ser constituído arguido. Ainda uma nota para António Costa, que, debaixo de fogo, anuncia aumento de pensões pagas já a partir de amanhã. No Diário de Notícias, a chamada de primeira página vai para os problemas do novo site das finanças, que é o trabalho dos funcionários. Temos também nota para António Costa, com a moção de censura apresentada pelo Chega ao Governo, não escapa a ataque de toda a oposição. Carlos Moedas também diz que não tinha sentido nem investidores para a Feira Popular de Coimbra e por isso aposta num Parque Verde. Na primeira página do jornal Li, o destaque vai para a situação caótica dos aeroportos. A TAP em voo picado em Lisboa. A TAP é a companhia com mais voos cancelados, de 13 chegadas anunciadas, 10 eram da TAP, segundo informa o Jornal Diário. Também Mário Ferreira, com a Operação Dor Azul, investigado em 2 processos de compra e venda de navio Atlântida, está a ser investigado por suspeita de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Ainda numa nota de rodapé, novo estatuto do SNS promete mais autonomia e participação. O Correio da Manhã, também com Mário Ferreira, que, segundo afirma o jornal, finta o fisco com offshore, negócios da Atlântida sob suspeita. Também uma nota para o futebol de Primeira Liga, o mercado de transferências ao rubro com os clubes grandes. Ainda o cabeçalho, Novo Banco perde 1.600 milhões com grandes devedores. Passamos pelo online, a Rádio Observador dá destaque à crise que enfrenta Boris Johnson no Reino Unido, também a guerra na Ucrânia com a Rússia, que volta a atacar a Ilha Serpente e Odessa, e ainda no PSD. Luís Montenegro, que já tem resposta para António Costa na questão do aeroporto, sendo que vai exigir ao governo que avance com a avaliação ambiental estratégica, que analisa 3 opções. No Expresso, o destaque vai também para Boris Johnson, que deve apresentar demissão esta quinta-feira, segundo avança o semanário, mas que ainda se deve manter no cargo até ao outono. A moção de censura do Chega, em que todos aproveitaram para censurar a ânsia de protagonismo do Chega, é também destaque do Expresso. E ainda a guerra na Ucrânia, a Rússia, que impede a entrega de medicamentos nos territórios ocupados no novo ataque à Ilha das Serpentes. Muito bem, voltamos agora para o estúdio com José Manuel Pureza. Começo pela moção apresentada pelo Chega, mas para falar sobre o governo de António Costa. Nestas últimas semanas temos tido alguns casos. Começo pelo caso do aeroporto e Pedro Nuno Santos, a demissão que nunca chegou a ser. Pergunto como é que viu este caso e se achava que o ministro tinha condições para continuar, e também como é que foi gerida esta situação pelo governo.
Vi este assunto como qualquer outra pessoa, isto é, com perplexidade, diante de um timing absolutamente mal calculado e de um procedimento para anúncio de uma decisão, um procedimento totalmente errado, como se viu, mas creio que está hoje mais claro do que antes que várias entidades, a ANA, enfim, um conjunto de outras entidades, a própria Câmara Municipal de Lisboa, que sabiam, digamos assim, da solução que foi veiculada pelo Ministro das Infraestruturas, e, portanto, digamos, o mínimo que se pode dizer é que a alegação de António Costa de que não conhecia o teor do despacho é uma alegação que, enfim, que não colhe, não é? Portanto, o Primeiro-Ministro era evidentemente alguém que sabia do que estava a passar-se. O timing, volto a dizer, foi totalmente errado, o procedimento foi totalmente errado, e isso colocou o Ministro Pedro Nuno Santos numa posição de grande vulnerabilidade, e creio que a decisão final de o manter no governo é uma decisão que decorre quer da vontade, como já tem sido dito, quer da vontade de Pedro Nuno de não abandonar o governo, porque isso o prejudicaria politicamente, mas também exatamente pelas mesmas razões António Costa não o demitiu. E, portanto, digamos, pretendendo mantê-lo dentro do governo de uma forma, de molde a, digamos, impedir que fora do governo Pedro Nuno Santos viesse a ser um fator de contestação acrescido à liderança e ao desempenho governamental de António Costa. E, portanto, creio que tudo isto é uma espécie de ato de adolescentes, creio que é um bocadinho isto, de parte a parte, aliás. Não creio que tenha sido apenas a precipitação de Pedro Nuno Santos, mas a própria, digamos, a própria decisão do Primeiro-Ministro de arrumar o assunto da maneira como arrumou, com um evidente prazer na maneira como publicamente sovava de maneira, digamos, de maneira florentina o seu ministro. Creio que tudo isto é, digamos, uma jogada política, uma estrita jogada política que deu início à chamada Silly Season.
A questão do aeroporto não é uma questão recente, já remonta
claro.
Desde os anos 60.
Absolutamente.
Percebe nesse sentido também a precipitação de Pedro Nuno Santos ou acha que devia ter esperado pelo aval de André Costa?
Quer dizer, a verdade é esta: nós temos um assunto para resolver há anos demais. E esse assunto para resolver tem a ver com tráfego aéreo, tem a ver com impacto ambiental e tem a ver com o equilíbrio do território do país. E há tempo demais que esta equação está por resolver. Vai ter que haver um momento em que se resolve. Mas o pior que pode haver é uma decisão, digamos, aquente em função de uma circunstância momentânea. Por exemplo, agora estamos num momento de caos aeroportuário. Em função disso, atirarmos para a primeira solução que apareça. Dou um exemplo. O governo não tem escondido, mesmo esta proposta de despacho que veio a ser revogado, tinha essa solução, avançar com um aeroporto, com a construção de uma estrutura aeroportuária no Montijo, e quando essa estrutura estivesse, digamos, já incapaz de dar resposta, então avançar para a reestruturação da pista atualmente existente em Alcochete. Eu, com toda a franqueza, por aquilo que sei, a solução do Montijo é uma solução... É uma não solução, por várias razões. Primeiro, é um favor que se presta à empresa, enfim, que tem a tutela da gestão aeroportuária, a Vinci, que tem como figura de referência um conhecido barão do PSD, José Luís Arnaud. Mas, mais do que tudo, é uma solução que não parece não querer levar em conta uma circunstância que é, a ser verdade, e tudo indica que seja verdade, uma subida do nível médio das águas do mar que irá alagar aquela região, que já de si é uma região de sapal e, portanto, já de si é uma região com problemas ambientais muito finos. Bom, nós teremos então um aeroporto para 10 anos. Ora, nós não podemos efetivamente entrar nessa solução completamente, enfim, precipitada de resolver o problema da Portela com um aeroporto que terá 10, 15, 20 anos de existência. Não pode ser. E, portanto, creio que o que importa é, efetivamente, que haja uma avaliação ambiental de alcance estratégico. Isso deve ser a prioridade e que, com base nessa avaliação, se tomem as decisões que têm que ser tomadas.
Este caso acabou por ofuscar, de certa maneira, a situação do Serviço Nacional de Saúde, que para já vai sendo caótica. Pergunto como é que tem visto os desenvolvimentos e também que avaliação faz do investimento que está a ser feito até agora deste novo mandato do governo.
A situação do Serviço Nacional de Saúde está longe de ser uma novidade inesperada. Eu recordo que em dois orçamentos anteriores, os partidos à esquerda do Partido Socialista fizeram dessa questão a questão principal da negociação do orçamento, por causa de, entre outras razões, por causa de o governo não ter dado sinais de compreender esta situação como um problema de fundo, que não se resolve com soluções paliativas, por causa disso, esses partidos à esquerda do PS votaram contra, e lembro-me, todos nós nos lembramos, que o Primeiro-Ministro disse que seria uma espécie de motivos fabricados para justificar o voto contra da esquerda nos orçamentos, no caso do Bloco de Esquerda em dois orçamentos, no caso do PCP, num orçamento. Bom, portanto, nós temos há muito tempo um problema estrutural e esse tem a ver com falta de médicos, e a falta de médicos resulta sobre falta de médicos no Serviço Nacional de Saúde. E essa circunstância decorre de não haver capacidade de atração e de fixação. Há muito tempo que é assim. O governo diz, nós vamos abrir mais um concurso. Claro, mas o problema é que os concursos, em muitas circunstâncias e em muitas regiões, designadamente Lisboa e Val do Tejo, ficam vazios ou não preenchem as vagas suficientes porque os médicos do SNS em início de carreira ganham tão pouco que irem trabalhar para a região de Lisboa e Val do Tejo significa, em termos de renda de casa, em termos de creches, em termos de transportes, nessas tarefas, implica pagar para trabalhar. E, portanto, há muito tempo que é necessário, primeiro, dar aos hospitais autonomia de contratação para responderem às necessidades às falhas que existem nas suas equipas clínicas. Obstetrícia e ginecologia é um caso há muito tempo aqui na nossa cidade de Coimbra verificável. As duas maternidades que existem na nossa cidade há muito tempo que têm esta situação de escalas de urgência que não é possível preencher na totalidade porque as equipas clínicas estão envelhecidas, têm muitos médicos acima dos 55 anos e, portanto, não são obrigados a fazer urgências. E, portanto, nós temos já há muitos anos essa situação em Coimbra e, portanto, há muito tempo que, naturalmente, as maternidades procuram encontrar quadros, só que não podem contratá-los porque a contratação não depende das próprias unidades, depende de uma instância qualquer acima, uma ARS ou um Ministério da Saúde, ou seja, um Ministério das Finanças, basicamente. Na verdade, é isso que está a acontecer. E, portanto, autonomia de funcionamento e, por outro lado, melhoria das carreiras médicas que estão completamente paralisadas e que são um total desincentivo à atração e fixação dos médicos no SNS e, por outro lado, finalmente, digamos, um regime de exclusividade com uma majoração salarial que seja um estímulo para que os médicos se fixem no Serviço Nacional de Saúde. Há muito tempo que isto está diagnosticado, mas o governo teimou em não olhar seriamente para este assunto. O resultado está à vista.
Vou dar um salto agora para a Ucrânia. Continua a guerra neste momento, o público não, o Expresso e o Observador, como disse há um bocadinho, noticiam um ataque à Ilha Serpente e também à Odessa. Por cá sentem-se também as consequências da guerra. A questão da inflação não é algo que seja exclusivo da guerra, já existia, mas que tem sido agravado. E como disse há um bocadinho na capa do Público, agora sim, a CGTP avança com uma manifestação hoje para tentar procurar respostas do governo para a inflação. Pergunto-lhe que respostas são estas e como é que deveria agir o governo para que as pessoas acabem por não ficar sufocadas por este flagelo que tem afetado um pouco toda a Europa.
Bom, é evidente que os níveis de inflação que temos em Portugal e no resto do mundo têm na guerra um fator de alimentação evidente. Sobre isso não há nenhuma divergência. Evidentemente que a inflação não vem só, não é só resultado da guerra, como é óbvio. Mas tem na guerra realmente um fator de alimentação muito grande. E, portanto, creio que para dar resposta a essa circunstância, os governos têm que acionar medidas que sejam capazes de, em primeiro lugar, regular os preços da energia. Muita desta inflação é induzida pelos preços da energia, que depois, por sua vez, e dos combustíveis, que por sua vez depois se repercutem nos preços de transporte das mercadorias e, portanto, em termos finais, nos preços das próprias mercadorias e dos bens essenciais. Portanto, primeira questão essencial tem a ver claramente com a necessidade de regular os preços da energia e os governos, o governo português neste caso, tem a obrigação de, digamos, de se libertar da ganga ideológica que o manda manter-se fiel a uma ideia de liberalização dos preços da energia. Isso está a revelar-se um fator penalizador da vida das pessoas. Além da fixação dos preços da energia, eu acho que há uma segunda questão que tem a ver com o poder de compra das pessoas. Quer dizer, não é sério haver um aumento dos salários na função pública de 0,9% quando a inflação, em termos anuais, será bem acima dos 4%. E só neste semestre já vamos em mais de 8%. Portanto, isso é basicamente dizer às pessoas que a política oficial é a de corte do poder de compra das pessoas. Significa, portanto, vamos falar claro, corte do poder de compra das famílias mais pobres, porque evidentemente que a uma família mais rica, um corte tem, nessa família mais rica, um corte tem um impacto muito menos desestruturador do que numa família mais pobre. E, portanto, isto passa evidentemente pela coragem, pela determinação, pelo bom senso por parte do governo numa atualização das tabelas salariais, naturalmente da função pública, e isso depois terá repercussão sobre o setor privado, que o governo teima em não fazer porque tem, digamos, uma obsessão com a obediência à regra europeia do equilíbrio orçamental e, portanto, enquanto isso assim for, quem paga são, naturalmente, as camadas mais pobres da sociedade portuguesa.
Muito bem, José Manuel Pereira, já não estamos com muito tempo, por isso peço-lhe agora um comentário ainda sucinto. Outra notícia de destaque do Expresso, que diz que as alternativas à energia russa deixam a Europa dependente de países com um histórico terrível de violação dos direitos humanos. Pergunto-lhe como é que agora os países europeus podem não só, se calhar, depender de si, mas também não ter que ficar agarrados a estas outras potências mundiais que não sejam a Rússia,
claro,
que estava dependente até agora.
Como diriam os nossos amigos brasileiros, estava na cara, não é? Ou seja, a partir do momento em que há uma deliberação de diminuir a dependência energética da Rússia, face à Rússia, as alternativas encontradas são todas alternativas muito más do ponto de vista da fiabilidade política, da credibilidade política de atores que são tudo menos Estados confiáveis do ponto de vista das regras mínimas de democracia e de Estado de Direito. Isto mais, o que significa que o risco de, daqui a alguns anos, estarmos numa situação idêntica à que agora vivemos com a Rússia, esse risco é brutal. E, portanto, face a isto, eu creio que a única solução é, evidentemente, uma aposta brutal, uma aposta de enorme dimensão, no apetrechamento das economias nacionais, neste caso de Portugal, com energias alternativas que sejam capazes de ser geradas localmente e que, com, digamos, uma capacidade tecnológica que hoje está mais do que provada, sejam capazes de substituir gradualmente, mas de uma maneira muito intensa, a dependência dos combustíveis fósseis. Na verdade, a dependência de combustíveis fósseis é uma dependência de atores internacionais não fiáveis. A alternativa são energias renováveis produzidas localmente.
João Manuel Pereira, mais uma vez, muito obrigado por ter estado aqui.
Obrigado, eu.
Na
bom dia.
Rádio Universidade de Coimbra, no Mata Bicho. A informação da RUC regressa mais logo pelas 6 horas com uma síntese informativa. E para terminar este programa, ficamos agora com a rúbrica Biodesagradável da Helena Paes. De seguida, continua connosco nos 107.9 FM ou em RUC.pt com 5 minutos de poesia, seguidos logo a seguir de 2 horas de locutores salvadores. Tenha então um resto de um bom dia.
Ecologia, ambiente, sustentabilidade. Biodesagradável. A consciência verde na RUC.
Sejam bem-vindos à rúbrica Biodesagradável. No site da Direção-Geral de Energia e Geologia pode ler-se que os consumidores de energia renovável em Portugal, que se encontrem numa relação de vizinhança próxima, podem organizar-se e realizar entre si autoconsumo coletivo ou estabelecer uma comunidade de energia. Duas formas de organização distintas. No autoconsumo coletivo, há um regulamento interno que define direitos e obrigações. Já as comunidades de energia são cooperativas ou sociedades participadas tanto por autoconsumidores como por outras entidades envolvidas no projeto de autoconsumo. Na terça, o Convento de São Francisco recebeu o vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Coimbra, Carlos Matias Lopes, o membro da Associação Nacional de Ambiente e também do Clima Ação Centro, João Vaz, e a diretora de Comunidades de Energia da Clinoats, Maria Bencarenca, para discutirem o papel das comunidades de energia na transição energética das cidades. Foi o representante da Associação Nacional de Ambiente e também do Clima Ação Centro, João Vaz, quem começou por intervir, apontando que, para manter o equilíbrio climático, a descarbonização e a produção de energia alternativa é muito importante.
A diretora de Comunidades e Energia da Clinuats, uma entidade gestora de autoconsumo e comunidades de energia, explicou de seguida que produzir energia elétrica a partir da luz solar é mais barato do que produzir com qualquer combustível fóssil. Mas, segundo a diretora, a maior parte das pessoas não consegue produzir energia fotovoltaica para autoconsumo, ou porque mora num apartamento e os vizinhos mostram-se resistentes à ideia de instalar painéis solares fotovoltaicos, ou porque não têm recursos financeiros para a instalação. Ora, Maria Bencrenca considera que as comunidades de energia são uma solução para a falta de recursos. Nas palavras da diretora de Comunidades de Energia da Clinuats, é muito mais caro fazer 10 pequenas centrais de autoconsumo próprio do que fazer uma central 10 vezes maior no telhado de uma associação ou num telhado de um espaço disponibilizado pela junta de freguesia.
É muito difícil uma família tomar uma decisão que não faça sentido economicamente, que as leve a gastar mais, sobretudo quando estamos a falar de gente com poucos recursos. Neste caso, nós estamos a falar de coisas que, de soluções que melhoram os dois vetores. Ou seja, as pessoas passam a ter uma energia que é mais barata, produzir energia fotovoltaica neste momento é mais barato do que produzir com qualquer combustível fóssil, tem menos custos de transporte, portanto as pessoas poupam dinheiro e ao mesmo tempo contribuímos todos para que isto seja um bocadinho melhor e que haja um bocadinho mais de sustentabilidade e talvez os nossos bisnetos ainda tenham um planeta para viver.
Ainda segundo Maria Bencrenca, há muitas empresas e muitos fundos de investimento internacionais com vontade de apostar em comunidades de energia.
Nós, na Clinuats, fazemos investimento, nós podemos chegar à vossa cobertura e dizer, olha, nós vamos instalar aqui, vocês ficam-nos a pagar, por exemplo, 11 cêntimos por quilowatt-hora. Ou 12, ou 13, no máximo 13 cêntimos por quilowatt-hora, depende. Pronto, depois é preciso fazer contas. Depois há apoios que se podem usar. Por exemplo, nós depois podemos tentar candidatar ao PRR e se conseguirmos mais dinheiro, vocês em vez de pagarem 13 cêntimos passam a pagar 7 ou 8. Ou seja, vamos conseguindo ir reduzir à medida que as coisas vão avançando.
O vereador do Ambiente da Câmara Municipal de Coimbra, Carlos Matias Lopes, reconheceu que o município não tem tido uma política ambiental presente e apontou a necessidade de, passo a citar, mudar radicalmente. Ainda assim, afirmou que o município tem feito algum trabalho e que há uma equipa a trabalhar nas comunidades de energia, que já identificou um conjunto de edifícios e terrenos municipais em condições de receber os painéis solares fotovoltaicos.
Portanto, obviamente que o município tem feito algum trabalho, nomeadamente temos uma equipa a trabalhar especificamente nas comunidades e, portanto, temos já identificados um conjunto de edifícios municipais e terrenos municipais onde queremos, de facto, incrementar a energia alternativa.
João Vaz lançou um desafio ao vereador do Ambiente, de conseguir até ao final do mandato que todos os edifícios e terrenos identificados sejam autossuficientes e até excedentes na produção de energia. Carlos Matias Lopes acredita que é possível que isto se concretize no prazo de 3 anos e meio. Maria Bencrenca deixou uma outra sugestão ao vereador, fazer um projeto educativo sobre comunidades de energia nas escolas.
E o que nós precisamos de fazer é fazer um projeto educativo nas escolas e picar os miúdos. Vocês conhecem algum bicho mais eficaz a chatear os adultos e a pôr toda a gente a mexer do que uma criança de 7 ou 8 anos? Eu tenho 3 em casa, ok? Não há ninguém mais eficaz que ele. Se nós formos às escolas e lhes explicarmos porque é que isto é bom, eles vão pegar no projeto e vão enfiar pela goela dos pais adentro. Assim, todos os dias, à hora de jantar.
A sugestão foi bem-vinda por Carlos Matias Lopes, que, em resposta à diretora de Comunidades e Energia da Clinuats, reconheceu que, em Coimbra, a educação ambiental não é suficiente. Fica por aqui a rubrica Biodesagradável. Voltamos na próxima semana.